Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a reforma da Previdência, porque já existem discussões aqui no Parlamento sobre a necessidade de uma nova reforma, embora o governo até agora só tenha falado em rever algumas regras consideradas muito restritivas. Quem está conosco para falar sobre isso é a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara. Silvia, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da rádio e aí os ligados na TV Câmara.
Perfeito,
Bom,
Silvia.
É isso aí, Márcio. A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, né? Porque em pelo menos duas entrevistas recentes, um ministro da Previdência, o Carlos Lupi, ele disse que o Conselho Nacional da Previdência Social, que reúne representantes de trabalhadores, empresários do próprio governo, ele vai analisar uma proposta de revisão da reforma de 2019, que poderia ser enviada ao Congresso, então, no ano que vem. Ele voltou a dizer que acha injusta a redução da pensão que teve na reforma de 100% do benefício, que era antes, para 60%, né, do benefício do falecido ou da falecida. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso é constitucional. Ele está analisando vários pontos da reforma da Previdência, né, que foram questionados aí por associações da sociedade civil, por sindicatos. São dispositivos que permitem a criação de contribuições previdenciárias extraordinárias, alíquotas progressivas, que revogam regras de transição anteriores, que dão tratamento diferenciado às mulheres do regime próprio e do regime próprio dos servidores e do regime geral da Previdência, né, no que diz respeito ao acréscimo no benefício da aposentadoria, que criam uma idade mínima na aposentadoria especial, enfim, vários artigos que estão sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, ele tem sido favorável à reforma no geral. Recentemente, um estudo do economista Rogério Nagamini, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele mostrou que entre 1980 e 2002, os benefícios previdenciários tiveram uma alta de 3,9% ao ano, enquanto o aumento da população foi de apenas 1,3%. Ou seja, o estudo então revela que haverá menos jovens para sustentar o sistema lá na frente, né? O Sim. país passou de um benefício a cada 15 habitantes em 1980 para um benefício a cada 5,4 habitantes em 2022, isso sem contar militares e servidores. Como o sistema é de repartição, ou seja, não há uma conta individual para que cada pessoa faça sua poupança previdenciária, ele depende dessa massa de contribuições atuais para ser financiado. O Rogério Nagamini, vou acertar, acredita que o sistema dos microempreendedores individuais, os MEIs, pesa bastante no sistema, porque em 2021, por exemplo, o MEI representou cerca de 10% dos contribuintes do INSS, mas respondeu para apenas 1% da receita.
Mas, ô Silvio, e como é que o governo está vendo essa evolução, esse descompasso, né, entre receitas e despesas na Previdência?
Então, o ministro Carlos Lupi não apoia com certeza regimes de capitalização que foram defendidos lá pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, até recentemente falou sobre isso novamente, que é a criação de contas individuais para que as pessoas contem com os rendimentos da sua própria poupança no futuro. O Lupi fala que a Previdência não deve dar lucro e não deve provocar injustiças, pois foram as únicas pistas que ele deu até agora. Né? No projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, que está em tramitação aqui no Congresso, eu estou em casa, o governo reconhece que as despesas da Previdência Social devem cair em termos reais até 2029, mas nos anos seguintes elas voltarão a crescer. É um comportamento semelhante do que vai ter o déficit do sistema, que é a diferença entre as receitas e despesas. Né? No caso da despesa da Previdência Social, ela é estimada em 8% do PIB em 2024, no ano que vem. Por que é importante comparar com o PIB, que é o conjunto do que é produzido no país em um ano? Porque esse é um termo mais real. Né? Então, 8% do PIB em 2024, ele vai caindo, segundo a LDO, até 2029. Importante ter essa comparação, então, porque ela é real e após 2029 as despesas retomam o crescimento, atingindo 15,36% lá em 2100, que é o fim, o ano final das projeções da LDO.
Mas agora, Silvia, a reforma da Previdência, ela foi vendida como a solução para todos esses problemas. Mas o que que está explicando, então, esse aumento do déficit?
Então, como naqueles estudos lá do Rogério Naganini, né, grande parte da explicação do déficit da Previdência Social está no envelhecimento da população e menor taxa de fecundidade. De acordo com os dados do IBGE citados na LDO, a taxa média anual de crescimento da população diminuiu de 2,9% na década de 1960 para 1,4% na primeira década deste século. E ela deverá manter a tendência de queda nos próximos anos, chegando a próximo de zero entre 2040 e 2050. E passando a apresentar, então, variação negativa a partir de 2050, da década de 2050,
Sim.
momento, então, que a população vai diminuir em termos absolutos. A taxa de sobrevida também é um indicador importante. A taxa de sobrevida é quanto uma pessoa vive a partir de uma certa idade. E ela aumentou bastante. Para uma pessoa de 60 anos, essa taxa era de 13 anos para homens e 14 anos e 14 anos para mulheres lá em 1940. Em 2020, ela passou para 21 anos para homens e 25 anos para mulheres. Então, quanto eles vão viver a mais além dos 60 anos, né? Se eles chegarem até os 60 anos.
Sim.
Já a taxa de fecundidade, ela vem caindo. Em 1960, cada mulher tinha em média 6,3 filhos. Mas as projeções apontam para uma queda contínua até 1,66 filho em 2060, né? Fica esse quebrado aí por causa da divisão, né?
Sim.
No ano de 2019, para cada pessoa com mais de 60 anos, havia 4,6 pessoas com idade entre 16 e 59 anos, que é uma idade aí considerada ativa, porque a
Sim.
pessoa está trabalhando, está sustentando o sistema. Em 2060, essa relação deve diminuir para 1,6. Então, cai de 4 para 1, né,
Pois é.
praticamente.
E, mas agora especificamente para o ano que vem, Silvia, quais são as expectativas nessa área?
Bom, aí a gente já tem o projeto da Lei Orçamentária de 2024, que também está tá em tramitação, e nos anexos da lei, o governo afirma que entre 2014 e 2020, a tendência do resultado do INSS, foi de déficits crescentes. Um percentual do PIB, como a gente falou, né? Em 2021, houve uma reversão dessa tendência, então, com a reforma da Previdência, né? Melhorou bastante a situação. Para 2024, a previsão é de continuidade da queda. O déficit do sistema geral do INSS deverá atingir 281,5 bilhões de reais em 2024, 2,47% do PIB. Para comparar, em 2020, ele chegou a 3,72, que foi o ápice, né? E em 2014, ele era de 0,98%, menos de 1%. Então, o pessoal acha que, então, os economistas falam que dá ainda para preparar uma nova revisão, esses que defendem a reforma, por conta dessa janela aí ainda de baixo déficit, né? Para chegar a isso, o governo considerou que a massa, para esses números aí da lei orçamentária, o governo considerou que a massa salarial vai crescer 5,69%, quer dizer, a média dos salários,
Sim.
né? O salário mínimo 7,65%, que já foi anunciado aquele aumento de 1.320 para R$ 1.421 a partir de janeiro do ano que vem. E para os demais benefícios, 4,48%. Essas são estimativas da variação do INPC, que ainda depende, da flutuação do INPC até o final do ano, né?
Sim. Bom, Silvio, você está falando até agora do regime geral da Previdência. E como é que ficam os outros sistemas previdenciários, dos servidores públicos e também dos militares?
Pois é, o sistema dos servidores, ele tem uma tendência de queda do déficit também estava na reforma, foi mais aproximado do regime geral, e pelo fato dos novos servidores já entrarem em um sistema onde há o teto do INSS, eles só vão receber o teto do INSS, mais uma complementação em previdência complementar, né? O sistema dos militares não é considerado previdenciário, segundo o governo, apenas o sistema das pensões militares. Então, é isso que vem na lei orçamentária, umas expectativas em relação a esse sistema. Nesse caso, o déficit teve queda em 2021, 2020 e 2021, porque também teve uma reforma lá em 2019, junto com a geral. Mas ele passou a crescer de novo em 2022 e continua com essa tendência de crescimento. Márcio,
Bom,
é
muito bem,
isso.
perfeito. A reforma da Previdência, ou uma revisão, pelo menos, então, também está no radar aqui do Parlamento a partir de discussões que começam no governo. Silvia, agradeço a você então e a gente volta a conversar sobre temas econômicos na semana que vem. Por enquanto, um abraço.
Um abraço para todo mundo. Até mais.
Muito bem, esta foi a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, aqui no Economia Direta.